Bom, sugiro então nós ouvirmos mais alguns palestrantes e depois nós façamos um intervalo no meio, se assim concordarem. Vamos ouvir a CNA, depois nós faremos as perguntas e damos sequência.
Aliás, a CNA está presente por meu requerimento, presidente.
Muito bem. Obrigada. Vossa Excelência sempre trazendo pessoas importantes aqui para o nosso debate, senadora Ana Amélia. Então, passo a palavra à doutora Rosimeire Cristina dos Santos, da CNA, que sempre tem vindo aqui nos ajudar nos debates aqui na nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Obrigada, senadora Assir. Obrigada pelo convite à CNA para participar deste debate importante. Eu quero começar parabenizando esta comissão por dois motivos. Primeiro, pela aprovação do PL 330-2011. Esse PL sobre integração vertical, dos contratos de integração vertical, ele é extremamente importante para o setor agropecuário. O maior desafio hoje do setor agropecuário dentro do ambiente institucional do agronegócio é estabelecer relações cooperativas e harmonizar as cadeias produtivas. E a aprovação desse projeto de lei é um importante passo para a gente começar a organizar essas cadeias. O segundo assunto, que também diz ao ambiente institucional do setor, é a política agrícola, é o seguro rural. Nós discutimos seguro rural há muito tempo e culminou em 2003 com a aprovação da Lei 11.326. Essa lei, ela criou o Programa Nacional de Subvenção ao Seguro Rural. Efetivamente, esse programa começou a ser implementado no Brasil a partir de 2006, quando os primeiros recursos para subvenção foram aportados pelo governo. A partir daí, a gente teve períodos de crescimento, teve períodos de instabilidade, teve período de recuo na oferta de recursos e tivemos avanços na oferta de recursos. É fato, ainda não chegamos no patamar ideal. Todos os países onde o seguro rural se desenvolveu, aí com destaque para a Espanha, que é um dos melhores modelos que se tem, e para os Estados Unidos, que é o maior seguro rural do mundo, se desenvolveu como objetivo e estratégia de Estado. A participação dos produtores nesse seguro tem. Mas o carro-chefe, quem impulsiona e quem determina o que vai ser segurado, como vai ser segurado, e principalmente com subvenções, é o governo. Seguro é uma coisa cara, porque seguro lida-se com risco. E o risco, a incerteza, é a medida desse risco. Se na agricultura a gente trabalha com uma indústria a céu aberto, com problemas climáticos, com problema de logística, o nosso risco é muito grande. Então, naturalmente, ele tem de ser caro para o produtor rural. E isso inviabiliza muitas vezes que ele contrate uma apólice de seguro. Outra queixa que os produtores têm do seguro rural hoje é a falta de cobertura para algumas culturas e a cobertura insuficiente, ou seja, ele tem uma produtividade top em função do nível tecnológico que ele alcançou, porém a cobertura desse seguro ainda é baixa. Agora, esses problemas só serão melhorados na medida em que a gente garantir duas coisas. A primeira delas é a estabilidade na oferta de recursos para seguro. E que essa oferta ela vai ser cumprida. E isso passa pela rediscussão da política agrícola. Para se ter uma ideia, o seguro rural ele tem um calendário anual fiscal, que vai de janeiro a dezembro. O plano safra, ele é de junho a julho. Então, o que ocorre? Há um descasamento entre o lançamento do plano agrícola e a execução do plano de seguro. Então, nunca o que for anunciado pelo governo vai ser o que o governo tem disponível para trabalhar. E aí, gera-se os problemas que a gente vê hoje. As seguradoras estão hoje pagando indenizações por conta de perda climática que nós tivemos no Sul, em função de geada recentemente. Porém, até hoje não receberam as subvenções dessas apólices que foram feitas neste ano. Então, no nosso entendimento, esse é o principal problema que nós temos hoje. Outro problema, a organização do sistema de seguro ainda não está feita no Brasil. a rediscussão da política agrícola, a criação de um cadastro único para se determinar o nível de risco dos produtores, o que, que deve ser coberto pelas seguradoras, qual o risco da atividade, qual o risco do produtor rural, ainda não foi criado, não foi implementado. E analisar risco sem você ter números é impossível. Então, hoje, o produtor é prejudicado, ele paga mais por não ter os instrumentos adequados de política agrícola. O custo é maior, tanto no crédito quanto no seguro. A política agrícola ela está em descompasso com o que é o agronegócio. O agronegócio, hoje, ele cresce a ritmo de Ferrari e tem uma política agrícola que anda de fusquinha. E aí acontecem os problemas que a gente vê todos os dias e debate todos os dias. Não é a primeira audiência que nós participamos este ano para discutir seguro agrícola e sempre retoma na mesma questão. A proposta que a Abramilho traz, ela é uma proposta interessante, porém ela surgiu num momento diferenciado da agricultura brasileira. Ela surgiu em 2006, quando havia um endividamento muito grande no setor, causado por elevação de custo de produção e descompasso com o dólar. Muitos produtores endividados e muitas indústrias quebraram. Então, para que as indústrias não quebrem, o produtor tem que ir bem. Então, surgiu essa ideia de se criar esse fundo em que todos contribuiria de forma a evitar a volatilidade de renda e evitar que os produtores quebrem, as indústrias também, as empresas de defensivos e por aí vai. Ocorre que o cenário hoje é diferenciado. Eu criar mais um custo para o produtor é mais uma atribuição que ele passa a ter dentro da sua estrutura de custo. E o que a gente tem observado? Quando entra um item novo na estrutura de custo de produção do produtor, esse item nunca mais sai. Ele acaba absorvendo. E, diferentemente da indústria e de trading e de banco, o produtor não repassa preço. Ele é um tomador de preço do mercado. Então, esse item vai ficar na estrutura de custo dele. E hoje o produtor já participa do seguro rural. Quando a gente fala no programa de subvenção ao seguro rural, o produtor entra contribuindo com 40% a 60% da subvenção. O restante o governo faz, mas o produtor assume uma parte desse seguro. Então, nós temos um caminho, nós temos uma proposta, essa proposta a gente já vem discutindo desde 2008, e a ideia é estruturar o mercado do seguro, sendo essencial a participação do governo, a revisão da legislação, a criação de um cadastro único e, principalmente, a organização do mercado de seguro do Brasil, que ela não está pronta. Ela precisa ser melhorada. Um fator que a gente tem questionado e tem proposto a cada ano safra, o seguro não pode, a subvenção ao seguro, ela não pode ir à mão da seguradora. Ela não pode ir para a seguradora que trabalha com o banco. Ela vai escolher os seus clientes certos dentro das suas carteiras de fidelidade. O seguro, a subvenção de seguro, ela tem que ir para o produtor. Ele escolhe com quem ele quer operar. Ele escolhe a seguradora que vai melhor fazer a cobertura, melhor apólice, o melhor atendimento e vai estar auxiliando o produtor no momento que ele precisar. Hoje a gente não tem concorrência e a falta de concorrência é a maior inimiga no desenvolvimento do mercado. Então é extremamente necessário essa discussão. Parabenizo mais uma vez essa comissão por essa audiência pública e nos colocamos à disposição para esclarecer as perguntas que se façam necessárias.
Muito obrigado, doutora Rosimeire. Para nós encerrarmos a primeira etapa, eu convido o doutor Glaucio Nogueira Toyama, que é diretor técnico de seguros rurais e habitacional do grupo segurador Banco do Brasil e MAFRE. É uma empresa.
É uma fusão entre,
uma as, fusão duas, entre as
a
duas.
A operação de seguros do Banco do Brasil e a seguradora MAFRE.
Muito bem, então com a palavra, doutor Glaucio.
Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fazer, antes de fazer um diagnóstico de como está a operação de seguro agrícola no Brasil, queria ratificar alguns pontos, né? O primeiro deles é que existe uma demanda reprimida mesmo dos produtores para seguros agrícolas no Brasil, né? Quando a Rose coloca que isso é uma imperfeição do sistema, né, por conta da falta de competitividade, O fato é que a gente acaba caindo num ciclo muito, um ciclo vicioso da falta de recursos de subvenção, que é necessariamente uma oportunidade do produtor adquirir o seguro, e as seguradoras acabam não desenvolvendo os produtos porque não tem os movimentos claros de quanto vai sair o dinheiro, como vai sair e quais são os futuros de orçamento do governo. É importante dizer que o programa de subvenção começou em 2003, mas 3 anos a gente patinou em termos do modelo adequado, então a gente tem menos de 6 anos de operação com subvenção no Brasil, né? Então a gente não tem aí um histórico bastante claro de como as coisas têm caminhado. A gente percebe bastante evolução, né? Por quê? No primeiro momento, quando o mercado segurador aportou no Brasil, isso, como o ex-ministro Alisson Paulinelli disse, depende muito dos resseguradores, 90%, 80% dos riscos absorvidos por esse mercado estão nas mãos das grandes resseguradoras. Naquela ocasião, há quase 10 anos atrás, a gente tinha um monopólio do único ressegurador no Brasil, que era o IRB, que não temos mais. No segundo momento, a gente tinha uma carência de informação, porque as bases necessárias para que a gente pudesse precificar as informações de riscos não eram acessíveis às seguradoras que operavam na ocasião. Num terceiro ponto, nós não tínhamos estruturas de regulação de vistorias de aceitação de risco nem de sinistros para que a gente pudesse ter tranquilidade no pagamento de forma adequada. Então, naquela ocasião, o que foi feito do grupo do mercado de seguros, resseguros para questões agrícolas no Brasil? Né? Nós identificamos um tripé. Né? O primeiro tripé era: o governo, como em todo mundo, precisa participar da política de seguros no Brasil, agrícolas, e a subvenção seria uma interface bastante interessante que deveriam caminhar. Então, em 2003, nós tivemos aí a configuração da lei e o primeiro aporte do governo para os primeiros movimentos com leilão, e só 3 anos depois, no movimento mais adequado, que é o que a gente tem até hoje. Tá? O segundo ponto é que esta questão do monopólio do resseguro pudesse ser suprimido para ter mais capacidade. Nos faltava capacidade de risco. Hoje a gente tem falado de um valor bruto da produção de mais de R$400 bilhões, e o mercado segurador não deve suprir mais que R$10 bilhões hoje em termos de proteção de riscos agrícolas. Né? Então isso é muito pouco, é bastante insignificante no que a gente encara como potencial de negócio no Brasil. Naquela ocasião a gente não tinha nem R$1 bilhão para aportar em termos de capacidade de risco por conta dos resseguradores que tinham na operação, e esse negócio foi aberto. Então, a segunda perna do tripé foi a necessidade de criação do fundo catastrófico, hoje denominado Fundo de Repartição de Perdas, que não está implantado, não está regulamentado, e a gente não tem essa ferramenta adequada, que é uma ferramenta bastante importante para o governo, para as suas políticas de negócios agrícolas no país e para efeito de alguma proteção do mercado segurador, seja da seguradora ou dos resseguradores. Né? Contrapondo ao fundo de repartição de perdas, o que a gente tem percebido hoje no mercado é que a gente tem uma super oferta de resseguros mundiais aqui para a operação do Brasil. Então, não nos falta resseguro e capacidade de proteção de risco para os diversos modelos de seguros agrícolas que a gente tem no país. O que precisa ser feito? O fundo de repartição de perdas é definir um objetivo claro e como a gente deve caminhar com esse instrumento para que a gente tenha essa operacionalização de seguros agrícolas de forma adequada. Naquela ocasião também, o que nos faltava em termos de estrutura operacional era a qualificação dos técnicos e peritos de campo. Né? E ao longo dos últimos 10 anos, o que nós temos feito em conjunto com todas as seguradoras e resseguradoras do mercado é prover, ao longo dos anos safras, treinamento e incorporação de mais e mais técnicos para que a gente tenha suporte no campo e mais tranquilidade para que a gente possa operar. Tá? Então, essa foi a evolução que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, do ponto de vista de organização da primeira etapa que a gente imaginava que era importante da organização de seguros agrícolas no país. Do ponto de vista de produtos, naquela ocasião a gente só tinha um produto chamado granizo, né? Um seguro que garantia um risco nomeado, um produto bastante interessante para a operação dos produtores de frutas no sul do país, que tem um prejuízo muito mais perceptível no que tange à operação, ao evento de granizo que afeta as frutas na sua qualidade de venda de produtos in natura. A partir daí, o que o mercado começou a fazer foi evoluir nas qualificações dos produtos. Né? Então, quando a gente olha a evolução do mercado de seguros agrícolas aqui no Brasil e no mundo, a gente tem que considerar que, para que a gente consiga desenvolver um portfólio de produtos adequados, do ponto de vista de oferta de coberturas e atendimento dos cultivos agrícolas, pecuários, o sistema pecuário e os negócios florestais que a gente tem no Brasil, a gente precisa evoluir com informações e procedimentos. Hoje a gente atende mais de 60 cultivos no país, quase todas as espécies de reflorestamento e tem uma carteira de seguros pecuários incipiente ainda, né? Por falta de cultura de seguro, que é um ponto bastante importante que a gente vai tratar também. Então, ao longo desses últimos anos, a gente saiu de um produto que chamado, do ponto de vista segurez, e aí a gente explica, o segurez é um risco nomeado, que só garantia granizo, e hoje a gente tem um produto que garante renda, né? Fazem 3 anos que o mercado opera com seguro de garantia de renda, ele representa hoje, na operação do cultivo mais importante das operações de seguro, que é a soja, 20% da proteção total hoje dos produtores protegidos pelos seguros agrícolas no país, e esse é o produto suprassumo que o mercado sempre pediu aqui no Brasil, né? O que falta, na nossa percepção de vendedores de seguros, de produtores de produtos de seguros agrícolas, é que, além das questões estruturais, das imperfeições que tem no sistema, a gente percebe que falta uma cultura de seguros dos produtores e dos distribuidores. Não é fácil vender seguro, né? Ninguém nasce, acorda todo dia querendo comprar seguro agrícola para proteger, ainda mais quando se tem na percepção da maioria das pessoas que o seguro agrícola é um seguro caro, né? Que tende a ser o mais caro do mundo. A gente já não acredita nisso também. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. Como se vende seguro agrícola no Brasil? Como que a gente tem que tratar os distribuidores de seguros agrícolas no Brasil, sejam eles cooperativas de produção, cooperativas de crédito, sistemas financeiros, tradings, os próprios produtores, os corretores? Como que a gente precisa olhar esse negócio? Como que a gente faz a cultura de seguro agrícola ser inserida na cabeça do produtor quando ele monta seu custo de produção? Isso não está claro na cabeça dos produtores, não está claro na cabeça da maioria das entidades que fazem interface com o sistema produtivo e o seguro agrícola no Brasil. Né? Então, o que a gente precisa pensar, e isso nos traz para um convite como esse, uma audiência pública bastante interessante, é que durante esses últimos 10 anos tivemos uma evolução bastante interessante do programa, né? Geramos um modelo bastante interessante em alguns estados do país que já estabeleceram uma cultura de seguro agrícola, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas o que a gente precisa fazer agora é desenhar um modelo novo, um modelo que tem um plano, que tem interferência de várias entidades e o mercado segurador seja uma das partes desse processo, não o principal condutor, né? Então, a gente precisa trazer o sistema produtivo e toda a relação do agronegócio para que a gente caminhe numa formação de um plano novo e uma nova evolução, que a gente tenha tranquilidade para trabalhar nos próximos anos. Bom, da minha parte é essa.
Muito bem. Muito obrigado, doutor Glaucio. Eu pergunto se os senhores senadores gostariam de fazer algum questionamento agora ou vamos ouvir antes o doutor José Haroldo. Vamos ouvir, doutor. Então, passamos a palavra ao doutor José Haroldo Galassini, que é diretor-presidente da Agroindústria Cooperativa Coamo.
Pela ordem, senhor presidente, quero cumprimentar a todos os que estão contribuindo sobre o seguro agrícola, apenas vou pedir licença, porque às 10 horas eu tenho que presidir a Comissão de Relações Exteriores, então se eu me ausentar por causa desta razão, mas cumprimento a todos pela contribuição, ministro Paulinelli e todos demais. Muito obrigado pela cooperação.
Senadora Ana Amélia, gostaria de fazer alguma colocação, por gentileza? A Vossa Excelência tem a palavra.
Não, eu prefiro, em respeito à decisão da maioria dos senadores, manter as exposições dos que vieram aqui, também como senador Eduardo Suplicy, sou relatora na Comissão de Relações Exteriores, e as dúvidas que eu tiver, eu eventualmente acompanharei pela minha assessoria que está aqui a respeito dessa matéria tão importante para o país. Não há dúvida disso e vou trabalhar intensamente. A minha curiosidade apenas é saber se havia pontos convergentes, ou possível convergência de juntar a sua proposta com a proposta que é diferente da doutora Rosemary, que representa uma entidade importante, se pode conciliar. E também se a receita que o senhor dá para isso é uma receita já usada em outras partes do mundo. E também se um seguro tem que ter uma regra geral para um país de áreas, de situações tão divergentes. Meu estado, por exemplo, em 10 safras, perde 7 safras, mesmo com zoneamento agrícola. Mesmo com zoneamento agrícola, que é uma questão absolutamente, como é que se diz, é difícil de fazer uma gestão a saber disso. Então, o próprio governo está gastando 9 bilhões de subsídio para compra de energia, quando havia previsto 4,5 e teve que fazer mais porque houve uma seca. E aí não houve energia suficiente, teve que comprar das térmicas. Então, também na agricultura, a questão cíclica da adversidade climática, especialmente no sul do país, determina um comportamento variável. E o pior é que há uma notícia aí, o senhor fala muito do setor privado, a doutora Rosemary falou, de criar uma Segurobras, uma empresa estatal para cuidar disso. Então, são preocupações que me assaltam em relação a esta matéria. E também porque o Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho no ano passado, em 2012, para tratar da questão do seguro agrícola. Se algum dos senhores aqui participaram ou tem informação de alguma evolução a respeito dessa matéria. São essas minhas dúvidas, mas eu prefiro que respeite o expositor aí. Obrigada, presidente.